O que podemos aprender com a luta das mulheres nas quebradas?
Olá, eu sou a Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias do Zap, a versão resumida do podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. Hoje, a gente fala do protagonismo das mulheres para conquistar direitos para a população das periferias. Ao som de Preta Roda Viva, nas vozes de Line Juliano e Lucimeire Juventino, da coletânea Graja Minas. Para trocar essa ideia, nós temos aqui a Felícia Mendes, que é integrante de Movimentos por Moradia no extremo sul de São Paulo, e Regiane Soares, educadora popular em raça, gênero e sexualidade. Essa entrevista foi gravada bem antes da pandemia, no final de 2019, e transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. O assunto continua atual. Vamos ouvir? Como é que vocês veem o porquê das mulheres, apesar de ter todo um movimento da sociedade para enfraquecê-las, destinando diversos papéis acumulativos na função, a gente ainda tem maioria das mulheres na frente de luta? Talvez já é colocando por terra aquela coisa que dizem que as mulheres concorrem e, na verdade, elas se unem e, por isso, avançam nessas lutas juntas? O que parece, pelo menos no universo que vocês estão, né? Por exemplo, Felícia na sua luta por moradia, Regiane aqui no território, né, do extremo sul. Você...
Acho que vou usar o melhor exemplo que temos aqui, né, que é nesse momento, que é o que você já se referiu ao movimento de Mães de Maio. Acho que o movimento de mulheres, ele tem muitas vertentes. Tem as mulheres que elas entram na luta de uma forma consciente, entendendo o Estado, enquanto esse Estado genocida que cria várias ferramentas e faces para que a gente, e aí falando da população preta, sucumba mesmo, que os nossos corpos tombem de diversas formas, e aí elas entram na luta de uma forma consciente política contra esse Estado. E aí você tem vários outros movimentos de mulheres, e que mulheres que estão lutando de diversas formas, mas talvez não tenham essa consciência política muito bem desenhada dentro, né? Olha, isso vem daqui, isso vem dali. Então, quando você vê uma mãe que precisa ir trabalhar, mas ela não tem onde deixar o filho, a luta dela começa ali, independente dela... Tá conscientemente lutando contra o Estado, contra, né, quem deveria, a partir de políticas públicas, garantir esse acesso a esse direito, que não é um favor. A luta dela já não começou ali, né? A luta dela já é anterior. É uma luta para que essa criança exista, uma luta para que essa criança tenha esse acesso, é uma luta para garantir que ela também tenha o direito dela efetivado. Então, você tem vários movimentos de mulheres que surgem por diversos motivos. Mas o que eu penso que nos une nessas diferentes vertentes, quem está um pouco mais em uma luta política contra a estrutura e quem está numa luta micro nos seus bairros, na sua casa, com a sua vizinha que apanha do marido, mas você está ali dizendo para ela... você tem condições, eu te ajudo, coloca seu filho na creche, pega uma diária para você fazer. Isso também é a luta das mulheres, desde da Felícia, que está no movimento de moradia, mas aí já lidando com uma estrutura, desde quando eu estou lá no território falando com as crianças e com os adolescentes, ou quando eu estou na Câmara discutindo alguma coisa com algum vereador. Essas todas são as vertentes de luta. E o que eu penso que nos une nisso é a nossa capacidade de gerar a vida, né? E poder gerar uma vida é também querer garantir que essa vida possa existir. Porque como que você coloca uma vida no mundo e alguém tira ela de você? Ou alguém diz que ela não pode existir? Kink, né? Então a gente começa a se questionar. Eu acho que essa possibilidade de gerar a vida também permite entender que essa vida, ela precisa existir, e ela precisa existir de uma forma digna.
Feliz, você percebe isso em específico, o movimento de moradia, né? Como é que é essa relação entre as mulheres?
Então, o movimento de moradia, a gente não defende só a moradia, porque a moradia, ela não só é a casa, né? Junto com a casa vem tudo isso que a Regiane acabou de colocar, né? São os direitos. E aí, por que as mulheres têm essa maior preocupação? Em Deus e por meio do mundo, que mundo é mundo, né? E nós mulheres é a mãe, é isso, entendeu? Nós somos acolhedora, entendeu? Nós temos essa necessidade, né? No movimento de moradia, a maioria que participa são as mulheres. Não que... Porque, assim, o ser humano, ele vem a partir de uma necessidade. E todas as dificuldades que é encontrada dentro dessa nossa sociedade, sempre acaba as mulheres sofrendo mais. Porque nós mulheres, além da gente ser taxada, né, como o sexo frágil, mas não é a realidade, nós somos muito fortes, porque nós temos que dar conta, nós temos que cumprir o nosso papel de mulher, de mãe, de dona de casa, e temos também que garantir essa sobrevivência, né? Então, por isso é que a gente continuamos fazendo essa luta, e as mulheres, e muitas das vezes ainda temos dificuldade, mesmo para buscar o que é necessário para dar continuidade a essa vida, para dar uma qualidade de vida para a família, elas ainda encontram dificuldade. Muitas das vezes o marido não permite que participa, muitas das vezes a mulher submissa apanha, entendeu? Então, assim, ela não conseguiu ainda se libertar, entendeu? Então, isso é bastante complicado. Mas o que eu tenho que dizer é que eu também passei por isso, entendeu? Mas nem por isso eu deixei de lutar. Isso estimula mais e mais a fazer a luta.
E como é que a gente convence, como é que a gente mobiliza, e aí trazendo não só homens, mas pessoas que não estão no dia a dia, não percebem no dia a dia o que, que significa não ter determinado direito. E aí eu trago a questão dos homens, mas não só deles, mas de outras mulheres que têm um privilégio, né? De acordar e não se preocupar em ter que correr atrás da vaga da creche, em saber se, puxa, será que realmente vai ter reintegração de posse? Ou a gente vai conseguir ficar, né, conseguir estender? Porque você fez uma conquista, junto com o movimento, né, obviamente, mas você puxou uma conquista muito importante, né, na Chácara do Conde, que é histórica, assim, de você conseguir, na região, o direito de permanecer e estruturar o lugar, né, para que as pessoas tenham não só o direito à moradia, mas outros tantos direitos, né?
Então, nós temos um inimigo muito grande, né, que é a mídia, né? A mídia, ela nunca está do nosso lado, a maioria está sempre contra, né, as nossas ações, contra quem reclama, quem vai em busca dos seus direitos. E, infelizmente, a maioria da população que mora na periferia, eles não têm muito tempo de participação, de conhecer outros grupos, entendeu? Porque eles passam muito tempo, perdem muito tempo dentro do transporte para ir para o trabalho, né? E do trabalho para casa. Quando chegam em casa, só dá tempo de olhar um pouquinho a televisão e deitar, não é isso? Aí eu acho que nós precisamos ter esse olhar, entendeu? Ter essa percepção, perceber essas coisas. E, infelizmente, a gente usar a ferramenta que temos. Porque quando o movimento é procurado, é por alguma necessidade daquela família, certo? E às vezes a necessidade dela é imediata, não é nem a médio nem longo prazo, é imediato, né? Então a entidade, ela existe para isso. Tá precisando do leite? Tá, então vem aqui pegar o leite, tá? Pegou o litro de leite? Tá, na semana que vem você vai precisar novamente? Ah, tá, então você vai ter que vir numa reunião, certo? É uma forma de você mobilizar, é uma forma de você trazer a pessoa, né? Hoje, ou o pai, a mãe, ou a juventude, entendeu? Nós temos que agir a partir da necessidade deles, entendeu? E daí a gente tem que ter essa capacidade, entendeu? De incentivá-los a participar. Então é muito importante as comunidades, as organizações das regiões, das entidades que estão trabalhando com isso, entendeu? E também a gente temos contato que nem aqui vocês, entendeu? A gente faz essa troca de experiência, que muitas das vezes tem movimento e movimentos, né? Uhum. Às vezes as pessoas já vêm também calejada, que às vezes ela participou de alguma organização e que infelizmente não foi aquilo que ela esperava, e aí ela já vem, sabe, desacreditada, né? Então aí é interessante, não, então vamos lá conhecer o nosso projeto, vamos ver, vamos saber.
Aí eu vou puxar muito do que você trouxe da mídia, né? Dessa influência que muitas vezes presta um desserviço na luta,
exatamente,
pelos direitos, né? E aí, Regiane, como é que é esse desafio? Porque você tem, de um lado, a mídia que conta, né, e que não argumenta para explicar para essas famílias que esses espaços que eles deixam os filhos depois da escola é muito mais do que um espaço para que eles tenham tempo de trabalhar. Né? É um espaço que está oferecendo várias discussões, reflexões sobre direitos, de percepção como cidadão, cidadã.
São muitos os desafios de você mobilizar. Eu acho que o fato de não conseguirmos mobilizar nos traz, inclusive, para o cenário político que temos hoje. Porque a gente, em um determinado... Nos anos 90, principalmente, se tinha um poder de articulação e de mobilização muito grande, com os extremos, com quem estava à margem, com a população mesmo, dentro dessas comunidades, dentro dessas micros, que era o de bater de porta em porta, de chamar, sim, a galera para a rodinha de conversa ali para falar sobre qualquer assunto. Isso foi muito importante para a conquista de muitos direitos, inclusive do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, das conquistas de moradia, das conquistas do ensino superior, vieram desse momento. E aí, quando a gente minimamente acessou alguns espaços, ao mesmo tempo a gente também perdeu muito do poder de articulação e mobilização. Existem aí algumas questões que as lutas se tornaram muito individuais. As pessoas estão lutando pelo seu próprio interesse. Mas isso sempre foi assim, a gente acorda e vai pra rua por aquilo também que nos mobiliza. Isso não é ruim, porque a minha conquista pode ser a sua e a sua também pode ser a minha, quando a gente tá falando de estrutura, né? Quando a gente tá falando de uma mudança política, de uma mudança cultural, quando a gente tá falando da perspectiva do direito. Então, ter acesso e garantir algum direito vai, no final, beneficiar todas as camadas. E a questão da mobilização, a questão da mídia no Brasil, ela é bizarra, né? Ela é uma das piores do mundo. É uma mídia totalmente parcial, que não vê, né, nada de importante no interesse público, somente no interesse privado.
Tá curtindo a conversa? A Periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me/PEM. Nosso jornalismo não pode parar.
Quais mulheres, né? Se a gente está falando das lutas das mulheres, pelo que a gente já trouxe aqui, e não é trazer que a mulher aguenta tudo, que a mulher dá origem à vida de uma forma romantizada. Não! Não é legal ter que dar conta da vida e da vida do outro e de toda uma estrutura, não é.
É saudável e não é sustentável também.
Exatamente. Então, como que, ainda assim, a gente vai estar na rua para seguir nessa mobilização?
Muita gente diz que é bobagem ligar uma coisa com a outra, que nada, que tá tudo relacionado à raça, cor, né, enfim, classe social, gênero. E aí essas provas dizem, né, as coisas parecem se encaixar muito bem para a gente dizer, a gente concordar que...
Realmente, é verdade. É uma disputa de classe, né? Essa diferença que estão aí, né? E que muitas das vezes a gente cobra do outro lá, mas muitas das vezes, entendeu? Quem tá do nosso lado faz isso também, né? Isso acontece com a gente. Nós tivemos momento de ter essa oportunidade. teve o momento do negro ter seu direito, do preto ter sua voz, né? Tivemos essa oportunidade e aí nós conseguimos conseguir que o meu filho fizesse uma faculdade, entendeu? Consegui comprar meu carro, mas quem foi que deu essas condições para mim, entendeu? E hoje eu faço questão que meus filhos entendam isso.
É, eu acho que essa fala é importante para a gente pensar o quanto que a nossa luta, ela não é só a classe, né? E não tem como olhar para esse sujeito como um corpo que é só mulher, ou que ora é só preta, ou que ora é só pobre, ou que ora... É tudo isso. É tudo isso. A gente não luta só por uma divisão de classe social. Os trabalhadores têm cor, os trabalhadores têm gênero, quem está nessa luta. Por isso que enquanto a nossa perspectiva ela for individualizada, a gente não vai conseguir avançar. Porque ou a gente olha para o mundo, olha para essa estrutura de uma forma interseccional e entende que essas opressões, que esse não acesso, que esse não interesse está relacionado a gênero, sexo, classe social, a etnia, ou a gente não consegue avançar, a gente não vai avançar no nosso discurso, vai ser sempre ou o discurso da classe, ou o discurso da raça, e aí como que a gente avança, né, sendo que somos uma coisa só.
E trazendo essa coisa de perceber essa aproximação, o movimento de moradia muitas vezes é criminalizado por argumentações do governo relacionadas ao meio ambiente.
Então, é assim, olha... por que que eu moro aqui no Grajaú? Porque eu não tive condições de comprar uma casa no centro, certo? Então, meu local aqui é dentro das minhas condições. A minha associação chama Associação Morar e Preservar Chácara do Conde Fase 1, que agora nós já estamos com a Fase 2, certo? Eu comecei nos anos 90. Não tinha esse monte de leis que existe hoje, né? Mas sempre nós tivemos essa preocupação. Então, hoje, assim, quando eles dizem que existe essa preocupação do governo, não, a preocupação do governo não é realmente com o meio ambiente, entendeu? Preocupação do governo, você sabe qual é? Por que que eu posso morar ali? Por que que não vamos construir um mercado ali daquele lugar que eu vou fazer um prédio para poder atender esse negrinho, entendeu? Porque para eles é mais lucrativo isso, né? Mas eles esquecem que nós também fazemos parte desse meio ambiente, quem somos nós? Então quer dizer que nós somos seres humanos, nós também fazemos parte desse meio ambiente. Então é muito difícil, mas não é... É muito difícil você dialogar, você provar para eles que tem como morar e preservar. Tanto é que nós defendemos o plano diretor dentro da Câmara dos Vereadores, né? E nós estivemos lá numa luta tremenda, porque nos anos 80, entendeu? A gente não tinha plano, não tinha nada disso, entendeu? E a gente já tinha essa necessidade. Viemos para cá porque foi o único espaço que nos sobraram, entendeu? O que nos sobrou foi aqui. Porque a gente não tinha dinheiro para poder comprar uma casa lá no centro, entendeu? Então, e aí o que que acontece? Aí veio especulação imobiliária, certo? Fizeram loteamento clandestino, quer dizer, para eles poderem fazer essa exploração imobiliária, podem. Agora, a gente que quer fazer um projeto sério, então você vê, Chácara do Conde, ela existe desde quando? Desde 1991 para 92, certo? Eu tenho 720 moradias lá, fora as 84. E eu também peguei o predinho lá e ocupei, estão lá morando minhas famílias e nós estamos fazendo acabamento, entendeu? Mas tudo na raça, porque nós não tivemos apoio do governo. Nunca eles chegaram e falaram, não, dá certo. E eles sabem que dá certo. Só que, infelizmente, eles não vê nós, não vê a classe trabalhadora, não vê o negro, não vê a preta, não vê a mulher, entendeu? Tendo esses direitos de morar bem, com qualidade de vida, entendeu? Então, assim, no centro, quem pode morar, certo? Quem pode morar lá, entendeu? Quem realmente tem condições de pagar. Os projetos que favoreciam nós, o que que aconteceu? Minha Casa, Minha Vida, Entidade, que era um projeto que você tinha subsídio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. O apartamento saía por 140 mil reais. Você só tinha que devolver 10 mil reais pro governo. Quem estava sendo beneficiado com isso era o povo. Não, aí eles entraram com as PPPs, né, que são as parcerias privadas, onde quem vai construir, entendeu? São as grandes empreiteiras. E quem é que vai ter acesso? A minha demanda não vai ser. Porque eles não vão ter condições de pagar o valor que eles estão pedindo. Então,
e aí, então, é mais uma comprovação que a solução é, geralmente está nas periferias, está no povo negro, né? Está em povos que são descriminalizados, geralmente. Né? E as soluções para a sociedade é isso. Sabe fazer, né? Na verdade, o governo também sabe. Enfim, quem está no, nas funções, né, de poder também sabe. Mas não considera os saberes populares, né? É, desculpa.
Acho que a solução está na unificação. Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso que a Regiane coloca, entendeu? Enquanto cada um estiver cuidando do seu individual, vai ser muito difícil. Agora, a partir do momento, entendeu? Que cada um, dentro das suas especialidades, perceber que nós somos os maiores prejudicados, entendeu? E tentar unir, tentar fazer essa articulação. É a saúde, é a educação, é o transporte, é tudo, entendeu? A partir do momento, não é só a disputa de classe, entendeu? Então, a partir do momento que nós unirmos as nossas forças e for lá fazer a nossa reivindicação, fazer o que nós sabemos fazer, que é essa articulação, é ir pra rua, entendeu? É buscar, é bater de porta em porta, entendeu? A partir do momento que a gente se juntar, pode ter certeza que a gente consegue mudar essa sociedade que tá aí.
Bom, vou trazer uma questão aí também, né, de que, puxa, vocês contaram algumas histórias de vocês, trouxeram algumas referências, e vamos pensar isso ao longo do tempo, como é que é para essas existências, né? É, o que acontece com a saúde? Porque a gente acaba muitas vezes priorizando, puxa, aconteceu uma demanda lá e eu preciso resolver. Não dá para ser amanhã, eu ia cuidar da minha saúde, eu ia descansar um pouco, mas não, já passei para frente. E então quero saber como é que anda pensar na saúde mental de vocês e vocês percebem das mulheres também. E como é que é, assim?
É verdade, viu? É assim, olha, porque quando você tem um objetivo, quando você tá na luta, né? Você acaba, essa coisa, né? Acaba pegando a gente, então a gente fica meio sem limite, né? Então você só vai... Porque a partir de uma luta, a partir de uma conquista, aí tem, entendeu? Aí vem mais compromisso, vem mais responsabilidade. Você sempre deixa você, né, no segundo plano. Então, eu tô falando isso com bastante apropriação, porque aconteceu comigo, né? Que nem agora, eu afastei um pouco da luta, né? Não tô diretamente, porque eu tô com problemas de saúde, tive um problema sério de saúde. Mas assim, eu tô desde 90 aqui, né? De 89, 90, nessa luta. Filho já ficou doente, você leva lá no hospital, liga pra outra filha, vai lá e pega, porque eu tô numa ação mais direta, entendeu? Eu fui numa ação pensando que vai terminar num dia. Você faz uma ocupação que dura aí 7 anos ou 10 anos, né? E aí eu fico fora de casa todo esse tempo. E sempre fico falando, cuida, cuida, se cuida, se cuida. Aí você não prioriza. Hoje eu parei, diminuí um pouco, né? Desacelerei um pouco o meu ritmo, mas eu acredito. Eu tô aqui com meus 61 anos e tenho certeza. E se não fosse essa luta, eu acho que eu não estaria aqui agora. De acordo com a luta vale a pena, é através dessa luta mesmo que vem conquista, não tem outro jeito, né? Mas tem um momento, entendeu, que você também precisa estar passando esse legado para alguém, né? Porque nós estamos aí com a juventude, entendeu? Que tá aí com todo o gás. Eu, por muita vontade que eu tenha, entendeu? Mas vai chegar um momento, entendeu, que realmente, sabe, mentalmente eu não vou estar tão legal, entendeu? Talvez fisicamente eu possa parecer que estou bem, mas, entendeu? Então, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então, agora eu tô preparando uma galera aí, entendeu? Boa, para poder estar assumindo aí, dar continuidade, né, nessa luta por justiça.
Eu acompanho um pouco mais essa questão do cuidado, esse movimento de mulheres jovens que estão vindo de uma forma muito, muito forte, É um cenário muito preocupante no cenário mundial mesmo, né? Da questão da depressão. Então é algo muito preocupante para a gente que está no movimento. Às vezes você está em casa dormindo e o celular toca, é alguma mensagem de alguma outra menina que está precisando de apoio, de uma ajuda mental, de conversar. Eu olho para o lado e vejo muitos amigos novos, doentes, assim, cansados. É um cenário muito, muito, muito difícil. Muito difícil das coisas, da gente conseguir compreender as coisas, separar as coisas. Então é algo, de fato, muito preocupante. É uma juventude que vem com outro olhar da luta, vem pra luta, vem com gás, mas também vem, talvez, tentando se respeitar e construir limites que permitam ter um ambiente um pouco mais sólido. Ainda é muito difícil, mas pelo menos entre as mulheres a gente vê hoje, inclusive, as mulheres periféricas construindo esses lugares de autocuidado. Então troca, uma é psicóloga, outra é massagista. Sempre tem aquele espaço de que hoje é isso, desliga o celular, a gente vai sentar aqui e vai tomar uma cerveja. Vai jogar um dominó. Isso é cuidado, é necessário, não tem uma outra forma de seguir aí por 40 anos na luta se hoje a gente não faz um processo de autocuidado. É muito importante que a gente saiba reconhecer os limites e dizer, olha, hoje, infelizmente, eu não vou conseguir estar e tá tudo bem, porque não estamos sozinhas. Eu não vou estar hoje, amanhã eu vou estar, porque eu sei que a Aline vai estar lá. Então, é isso. Então, é muito necessário respeitar os limites. Hoje, eu vejo que essa possibilidade de cuidado ela é muito maior do que, por exemplo, de quando a senhora estava, que era da gente poder dizer, olha, tem uma mina ali que faz acupuntura e ela vai cobrar R$40 ou ela vai trocar com você por uma coisa que você já faça. Hoje existe essa rede, as mulheres são muito fodas, são muito potentes. Elas estão, entre elas, construindo essa rede de troca, de cuidado, que é extremamente importante, porque senão a gente não dá conta do chamado da outra mana que está do outro lado do estado, dizendo que, olha, agora eu preciso de uma ajuda agora aqui, nem que seja uma escuta.
Hoje conversamos sobre o protagonismo das mulheres na luta por direitos nas quebradas. Falamos com Felícia Mendes, que é integrante de movimentos por moradia no extremo sul de São Paulo, e Regiane Soares, educadora popular em raça, gênero e sexualidade. Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiaemmovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap. O número é 11 95781 6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Thiago Borges. O roteiro e a edição de áudio são do Paulo Cruz. Adaptação para o vídeo é do Pedro Ariel Salvador. Também fazem parte da Periferia em Movimento. Camila Lima, na estratégia digital e distribuição. Karina Rodrigues, na mobilização de recursos. E Laís Diogo, na produção. Até a próxima!